Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Os ingleses criaram um termo para falar sobre o efeito da pandemia em nós. Eles falam em tsunami mental, algo como uma onda gigante que vai nos cobrir na sequência do terremoto que representa essa pandemia. E viriam, então, muitos casos de doenças como a depressão, a síndrome do pânico e outra onda que vem sendo avolumada um dia depois do outro. Essa já está aparecendo. E ela vem à custa do copo cheio. Estou me referindo ao alcoolismo. Temos bebido mais por causa do distanciamento, da dificuldade de lidar com a nova rotina, da incapacidade de resolver problemas financeiros, inclusive. Tudo isso gerado pela pandemia, esse novo estilo de vida que a gente está tendo de aprender. Bebemos para amortecer, para nos acalmar, para esquecer, ou simplesmente para esperar tudo isso passar. E o risco é o alcoolismo, uma doença que já preocupava e que já vinha crescendo antes mesmo da pandemia. Números da Organização Mundial da Saúde mostram que o consumo de bebidas alcoólicas pelos brasileiros cresceu 44% nos últimos 10 anos. Olha o volume disso. O Brasil, ele é o quinto país do mundo no consumo per capita do álcool. Está começando o Humanamente, programa da Band News FM, que coloca você para pensar e que é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, nessa parceria da Rádio Band News FM com o IPQ, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Eu gosto de dizer que agora nosso programa está mais robusto, com mais espaço na programação da Band News FM para a gente falar sobre doença mental, sobre comportamento, sobre saúde mental, né? É melhor a gente ir por essa abordagem. Agora temos 45 minutos de programa. Daniel, em que medida você acredita que a pandemia possa ser um gatilho para o alcoolismo?
Eu costumo dizer, já virou quase que um bordão meu, Inês, que a pandemia ela não causa problemas, ela revela ou amplifica problemas que já estão aí. Com álcool, isso se aplica em parte, sabe? Eu acho difícil que uma pessoa que está tensa, que está angustiada, que está quarentenada em casa, que nunca bebeu, ela comece a beber para passar esse tempo ou como uma forma de lidar com essa situação, etc. Eu acho que as pessoas que já tinham alguma questão com álcool ou que não era aquela pessoa que se embriagava, mas que talvez já estivesse ali na margem de perder o controle, essa sim me parece que está mais em risco nessa pandemia.
Hoje o nosso convidado aqui no Humanamente é o fundador e coordenador do programa do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Ele também é presidente do CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. É o doutor Arthur Guerra. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Humanamente. Vamos começar pelo distanciamento social, né, que nos foi imposto. A gente imagina que quem consome álcool em excesso faz isso sempre em grupo, né? E que agora poderia ser, portanto, um momento de contenção, porque a pessoa não está mais em grupo. Só que não foi assim que aconteceu, né?
Bom, em primeiro lugar, prazer em falar com você, Inês de Castro, também com meu colega, amigo Daniel de Barros. Olha, vocês estão tocando num ponto que é absolutamente nuclear, né? Muito importante nesse tsunami mental, acho que a expressão ela é bem colocada. O consumo de álcool não quer dizer alcoolismo ainda, né? Ele está exagerado em alguns cenários, né? Nós já temos pesquisas feitas pela Fiocruz dizendo que o consumo de álcool aumentou 18% em relação ao período pré-pandemia. Vamos dividir em três grupinhos, só para ficar um pouco mais didáticos. Consumo de álcool pré-pandemia. Bom, álcool é uma substância que tem um uso milenar, provavelmente vai continuar existindo por mais milhares de anos, né? Tem a função de relaxar, tem a função de deixar todo mundo um pouco mais tranquilo, digamos assim, de aumentar a sociabilidade em diversas situações, especialmente em celebrações ou quando a pessoa está um pouco mais tensa. Álcool não é medicamento, álcool não é ansiolítico, álcool não é não é remédio de forma alguma. O que, que nós temos atualmente? Nós temos uma situação que, ainda que nós não tenhamos dados científicos robustos, nós temos cada vez mais a percepção e queixas de que tem aumentado o consumo de álcool nesses últimos 2 meses, durante o confinamento, durante a quarentena. Esse consumo, então, é muito mais doméstico. Quando nós vamos conversar com a indústria de bebidas, a indústria fala, não é possível. A nossa produção caiu pela metade, porque nós não vendemos mais para bares, restaurantes, não tem mais festas. Então, tem um conflito aí. Do ponto de vista médico, da saúde pública, o que nós vemos é o seguinte: sim, muitas pessoas têm utilizado o álcool, especialmente para tentar diminuir um pouco essa sensação desagradável de ansiedade, de falta de sono, de angústia, até de depressão. Mais ainda, em um momento onde muitas pessoas, Daniel e Inês, estão trabalhando mais intensamente, conectadas em diversos aplicativos aí, chega no final do dia, elas estão extenuadas, desgastadas, tensas. Alguns pacientes falam, doutor Arthur, eu preciso tomar alguma coisa. Não é para eu ficar embriagado. Eu não quero ficar embriagado. Muito menos quero ficar dependente do álcool. Isso não me interessa. Eu preciso tomar alguma coisa para dar uma relaxada, porque esse cenário é um cenário tenso, é um cenário de angústia, é um cenário de muita preocupação.
Será que a gente pode fazer uma relação, então, aí de um pouco mais de ansiedade, também um medo que está tomando conta dessas pessoas?
Eu acho que acontecem 3 coisas, Inês. Existe um momento, claro, de ansiedade, de preocupação, né, de você ser contagiado. Existe isso, né, sem a menor dúvida. Existe também um ponto que eu acho que deixa as pessoas muito preocupadas, esse volume enorme de informações, algumas delas feitas de forma inapropriada, as chamadas fake news, ou pior do que fake news, quando existem lideranças, por exemplo, na medicina, que falam, olha, vamos seguir o tratamento por esse caminho. Aí o outro grupo fala, não, vamos seguir por aquele caminho. Ou um líder político fala, vamos usar essa substância aqui. Aí o outro fala, não, a gente não pode usar. Então, essa disputa pelo saber, muitas vezes, sem ter um conhecimento definido, sem ter um conhecimento substancial, deixa todo mundo ansioso e preocupado. E o pior é, o que vai vir daqui para frente? Inês, Daniel, francamente, a gente não sabe, né? Deve abrir algumas coisas, tal, mas... Sei lá, eu gosto de fazer maratonas. Vai ter alguma esse ano? A gente acha que não vai ter mais. Quer dizer, então,
é tudo muito incerto, né? É um cenário do desconhecido, um monte de pontos de interrogação na nossa cabeça.
Contraditoriamente, as pessoas estão bebendo mais. Elas não têm esse beber exagerado de vez em quando, mas talvez estejam bebendo mais do que costumavam beber na média. Será que é esse o padrão que a gente está vendo?
Olha, é exatamente essa a uma das nossas preocupações. Tem gente que não bebia, continua sem beber. Tem gente que bebia de forma ocasional, de forma controlada, moderada. Muita gente manteve esse padrão. O que eu tenho ficado preocupado é que, para um grupo de pessoas que já faziam uso do álcool, durante a pandemia, eles mudam o padrão. De que forma? A pessoa tomava álcool só no final de semana. Durante a pandemia, como muitos dias são dias que se assemelham ao fim de semana, como você fica em casa com roupas mais relaxadas, como nós temos feriados antecipados, etc., as pessoas começam a beber quase de forma natural, também durante os dias de semana. É beber muito? Não. É beber para ficar embriagado? Não é isso. Mas aumenta a quantidade e a frequência do uso de álcool. Além disso, tem gente que já bebia todo dia à noite. Chegava em casa, tomava uma taça de vinho, pronto. Essa taça de vinho aumenta, em vez de ser para uma, para duas. Tem gente que bebia todo dia à noite e agora bebe todo dia à noite e durante o almoço também. Será que está tudo bem dessa forma? Como a gente não pode mais ir na casa dos amigos, dos familiares, fica todo mundo na sua casa, nós combinamos um horário, 19h, cada um ligado no seu aplicativo, na sua plataforma, e faz uma conexão com o outro, abre um drink da sua escolha, tanto faz ser fermentado ou destilado, e outra vez não é para ficar embriagado, mas começa a beber mais cedo, num padrão que não era o habitual dessa pessoa. Então, isso tem alertado a gente, as nossas antenas ficam mais altas, digamos assim, porque talvez não faça mal, mas será que isso faz bem?
Eu queria saber, assim, essa pessoa não abusa. Ela não bebia todo dia, ela bebia aos finais de semana. Agora ela bebe um pouco mais, mas ainda assim não dá para considerar que é muito. Ainda assim, isso é preocupante?
Isso é preocupante, sim, porque o aumento do volume de álcool traz mudanças no comportamento. A pessoa fica um pouco mais relaxada, dá um pouco mais de risadas e depois ela pode ficar um pouquinho agressiva. Agressiva, muitas vezes, verbalmente. Manda mensagens para o parceiro, para a parceira, para o familiar, assim, um pouco mais apimentadas. Daí é um passo para ter uma briga. Tá. E às vezes temos, inclusive, violência doméstica. Os pais, ou o pai, ou a mãe, por conta do excesso de álcool, batendo nos filhos. Durante a pandemia. A causa disso é excesso do uso de álcool, claro, dentro de um ambiente de confinamento, não tem mais lazer. Além disso, bebe a mais, às vezes bebe sozinho, porque tem muita gente também durante o confinamento que está sozinho, e acaba tendo um quadro comum chamado amnésia alcoólica ou blackout alcoólico, é a mesma coisa. A pessoa, durante o efeito do álcool, ainda conseguindo falar, conseguindo escrever, vai e responde e-mails ou manda mensagens via WhatsApp, mensagens que habitualmente não iria mandar.
Perde o filtro, né?
Perde o filtro, exatamente, né? E o pior, ela não se lembra disso. Depois, no dia seguinte, o chefe dela liga e fala: mas ontem você me chamou de idiota? Ele fala: Eu? Não, eu não posso chamar você de idiota. Veja o que está na mensagem que você mandou para mim. Ou tem agressões verbais, ou tem declarações amorosas. Eu sempre gostei de você, você nunca olhou para mim, não sei mais o que. Começa a comprar coisas, começa a visitar sites que às vezes não é o habitual dele ou dela. Se inscreve em algum programa, alguma coisa. Isso acontece durante a vigência do uso de álcool mais intenso, chamado blackout alcoólico. Aquilo que já era meio grave, fica muito mais grave, fica amplificado.
Eu queria falar um pouquinho a respeito das configurações familiares, porque tem sido muito comum a gente ouvir gente que diz que não está mais aguentando a convivência com seus pares, com seus filhos, com seus pais. Tá difícil para muita gente, né? É muito tempo junto. Relações, às vezes, com problemas que acabam ficando intensificados, que estavam um pouco diluídos, mas que acabam ficando intensificados. Em que medida o álcool, aí nesse sentido, pode ser a gasolina na fogueira?
O álcool não vai ajudar nesse cenário. O álcool não vai facilitar o ambiente quando já existe algum atrito prévio, quando já existe alguma dificuldade na comunicação, quando já existe algum problema anterior. O álcool ele entra para tentar dar um certo relaxamento inicial, tentar ver se consegue enrolar isso um pouco, mas quando acaba o primeiro efeito do álcool, qual é o primeiro efeito da bebida alcoólica? Ele é um inibidor, ele inibe as inibições. Então a pessoa perde o filtro, ela perde a censura, ela começa a falar aquilo que vier na cabeça dela, sem nenhum pudor. E isso daí fica muito mais acentuado nesse momento de confinamento. Agora, Inês, é bem verdade que eu tenho visto, durante o confinamento, situações de, digamos assim, de melhoria das relações familiares. Habitualmente não faziam as refeições com os filhos. Ou troca de ideias. Às vezes são ideias diferentes, evidentemente, mas as trocas de ideias também são estimulantes. Ou o entendimento de novos valores. Valores assim do que é o papel de pai, o papel de filho, o papel de esposa, o papel de marido. Eu também tenho visto, não estou defendendo o confinamento de forma alguma, pelo amor de Deus, exatamente o contrário. Mas nesse cenário todo negativo, eu consigo pensar vários exemplos também de experiências positivas que ajudam a melhorar a qualidade do relacionamento familiar sem álcool.
Um estudo publicado na revista Alcohol and Drugs Review, feito por pesquisadores do Brasil, Canadá, Estados Unidos e África do Sul, juntamente com a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, mostrou que a pandemia pode aumentar significativamente o consumo de álcool, ainda que haja limitações provocadas pela restrição de renda das pessoas. Ou seja, a pessoa destina uma verba, ainda que pequena, para o consumo de álcool. A pessoa pode estar desempregada numa situação de muita carência, mas ainda assim ela encontrará como consumir álcool e muitas vezes abusar dele. Na África do Sul, por exemplo, como parte da Estratégia Nacional de Gestão da Pandemia, houve determinações visando a restrição na compra e na oferta de bebida alcoólica. A pessoa só podia comprar um número específico de garrafas. Interessante essa conduta que foi estabelecida pelo governo. A gente sabe que essa é apenas uma estratégia, não se sabe se funcionou, se não funcionou, mas aqui no Brasil nem isso nós tivemos. Humanamente de hoje fala sobre o abuso de álcool durante a pandemia do coronavírus. Humanamente é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, e o nosso convidado de hoje é o psiquiatra Arthur Guerra. Ele é fundador e coordenador do programa do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Também é presidente do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Bom, eu queria perguntar a ambos, Dr. Daniel e Dr. Arthur, falando sobre o álcool que ganhou um certo glamour nessa pandemia, né? A gente já falou sobre gente que adotou o hábito de fazer happy hours virtuais, ou então de tomar aquela tacinha de vinho à noite, e às vezes até fotografa, posta na rede social. Muitas vezes relata, agora eu me permito, agora eu posso, vou me aliviar. É como se fosse um salvo-conduto para esse momento já de tantas dificuldades, não é?
Bom, o álcool ele está presente em praticamente todos os grupamentos humanos, em praticamente todos os períodos da história, né? E ele não vem da natureza, o ser humano aprende, onde quer que o ser humano esteja, em que tempo ele esteja, ele aprende a produzir ali uma pinga, ele aprende a produzir alguma bebida fermentada, destilada, mas coletivamente a humanidade sempre se volta aí para o álcool. Provavelmente porque, assim, a gente lida com situações muito adversas e que nós temos consciência delas, né? Essa é a beleza e a praga de ser humano. Nós temos consciência das dores, consciência da morte, consciência dos problemas. E hoje eu acho que com essa pandemia, com tanta gente tendo tanto problema tudo de uma vez, de fato o álcool ele torna-se um risco. Né, ele pode ser usado, como sempre foi na humanidade, como um ritual de conexão, como um ritual de lubrificação até dos contatos sociais, mas ele pode sim acabar sendo usado como uma fuga, como um anestésico, e aí a gente está entrando, como a gente tem visto ao longo desse programa, em dois problemas, né? Um é o problema do próprio álcool, e o outro é o problema de o que está por trás, que dor tão grande é essa que a pessoa tem que se embriagar para lidar com ela.
Bom, com relação a essa dor, aproveito para perguntar aqui para o Dr. Arthur. A dor de muitos idosos é exatamente a solidão. Por que que nesse momento em particular, doutor, ela pode ser ainda mais importante e mais preocupante, e para ela deveríamos olhar com um foco um pouco mais atento?
O idoso, pela própria natureza dele, apresenta uma quantidade maior de quadros depressivos. O idoso, muitas vezes, já está mais isolado em relação aos seus amigos e suas famílias. O idoso, muitas vezes, tem algumas doenças que deixam ele, idoso, idosa, mais vulnerável, vendo, então, que o final dos dias, que a morte está mais, entre aspas, mais próxima, digamos assim. Tudo isso já acontecia antes da pandemia. Na pandemia aparecem essas situações com algumas preocupações maiores. Primeiro, o vírus, ele é invisível, você não sabe aonde que você pode contrair, no botão do elevador, alguém que vai entregar algum alimento para você, você não sabe disso, né? Segundo ponto, o vírus adora idoso. adoece especialmente idoso com algum problema pulmonar. Nessa angústia generalizada, alguns idosos que já faziam uso de álcool, no último levantamento que nós fizemos, que foi divulgado em março de 2020, nós vimos que o principal fator de risco para o Brasil, em relação a 2019, era o aumento de álcool em idosos. Então, se ele já estava tomando a mais, quando tem a pandemia, o isolamento e a depressão maior, pronto, ele se sente mais autorizado a consumir o álcool algumas vezes de forma desregulada.
A gente já estava numa tendência de aumento de alcoolismo entre idosos no Brasil?
É isso mesmo. O que nós vimos no levantamento que o nosso grupo fez, que a ONG, CISA, Centro de Informações sobre Saúde de Álcool fez, e publicou em março de 2020, foi que os idosos já tinham um problema maior de uso de álcool, maior número de internações hospitalares por uso de álcool e maior número de óbitos também devido ao uso de álcool. Isso já acontecia antes. Durante a pandemia, isso vem, e muitas vezes vem ainda, entre aspas, temperado com certo comportamento que alguns idosos têm, de uma certa teimosia. Quem manda em mim sou eu não quero sair assim, eu vou sair sem máscara mesmo, eu não vou pegar o vírus, e se eu pegar o vírus, que se dane. Então, essa postura um pouco ranziza, digamos assim, um pouco radical que acontece com alguns idosos, fica mais forte ainda quando entra o uso de bebidas alcoólicas.
Doutor, vamos falar então sobre a outra ponta, né? Que são os mais jovens, que muitos deles estão em casa sem ocupação alguma. Alguns estão estudando, estão tendo a oportunidade de fazer algum curso, né, ou de ter um acompanhamento virtual das suas escolas ou faculdades, mas a gente sabe que tem muito jovem desocupado, sem atribuição, sem trabalho, estão desempregados, e esse momento pode ser particularmente preocupante para eles. Pode ser deflagrado uma situação de alcoolismo ou apenas de um abuso temporário de álcool?
Então, nesse momento que nós temos em relação aos jovens, é até uma certa inversão. Os jovens, eles fazem o consumo de álcool cada vez mais precocemente. No município de São Paulo, a primeira experiência com álcool, que se dá o nome de batismo, se dá agora entre os 13 anos e meio. Entre os 13 anos e meio e 14 anos. É muito precoce. Bom, pior, né? É um consumo que não vai ajudar em nada, nada, nada esse jovem. Não vai deixá-lo mais relaxado, não vai deixá-lo mais sociável, digamos assim. O consumo de álcool vai agir, como todo consumo de álcool, diretamente no cérebro, num cérebro que está em expansão, que está se dividindo, que está crescendo. Esse consumo de álcool não vai ser um consumo de álcool salutar, saudável em relação a isso. Bom, como que era feito o consumo de álcool na época pré-pandemia? Muitas vezes, na própria residência do indivíduo, na própria geladeira da residência desse jovem, ele ia lá e, com a ajuda do irmão mais velho, com a ajuda de primos, num ambiente mais sociável, com outras pessoas, bebendo, né? Ele ia lá e recebia o convite para ter o seu primeiro contato com a bebida alcoólica. Na pandemia, isso muda. Na pandemia, os pais estão próximos. O menino de 14 anos, que está na mesma residência que os pais, fala assim: pai, hoje eu posso pegar uma cerveja para acompanhar a sua cerveja, pai? O pai fala: não, não pode. Terça-feira, você... Não, não, não pode, não, não pode. Não, mas e no final de semana? Não, também não pode. Ponto. Então, essa flexibilidade fica sendo um pouco menor nessa fase.
Também é importante lembrar que talvez a gente esteja falando de um cenário de classe média, onde talvez o emprego desse pai e dessa mãe estejam preservados, o poder aquisitivo também esteja relativamente preservado. Mas se a gente abrir um pouco esse leque, a gente vai ver muita família que está desestruturada, muitas famílias que estão sem seus rendimentos, estão com problemas financeiros. Essa situação familiar mais desequilibrada também pode proporcionar um reflexo nesse consumo de álcool, você não acha?
Acho, especialmente quando os pais não estão por perto, quando os jovens que, por exemplo, estão num outro cenário, no cenário, digamos, mais da periferia, que continuam tendo as suas atividades sociais, que vão brincar com os amigos, deveria ficar em casa. nessas situações mais sociais, acaba se tendo o uso de álcool. Então, eu acho que é um problema sério, que nós precisamos prestar atenção. Você tem toda a razão. Em famílias mais estruturadas, isso fica mais nebuloso, digamos assim. Agora, em famílias menos estruturadas, isso fica mais visível e aumenta a vulnerabilidade do jovem fazer o uso nocivo, o uso patológico da bebida alcoólica.
Bom, como nós estamos em pleno tempo de fake news, eu não podia deixar de abordar uma que circulou com bastante vigor por aí e que diz respeito ao vinho, de que o vinho protegeria contra a contaminação do coronavírus. Eu queria que o senhor explicasse por que esta afirmação é mentirosa, doutor, por favor.
Inês de Castro, eu sou formado há 41 anos e há 41 anos que eu trabalho nesse campo de álcool. Eu sempre ouvi essas coisas, né? Essa do vinho eu não tinha ouvido falar ainda. Eu queria só entender se tem alguma uva especial, se Cabernet Sauvignon, se Pinot Noir, se Sauvignon Blanc. De repente vai ter uma uva especial que poderia ser mais eficaz. Tudo mentira, né? Eu vejo que na falta de dados mais consistentes, existe um vácuo, existe um buraco aí para que venham posturas cada vez mais exóticas, bizarras, diferentes, algumas engraçadas, né? Que a gente olha e fala, meu Deus, da onde? Me mostra o estudo. E pior, a internet aceita qualquer coisa, né? Aceita um estudo feito, nada contra, a universidade de Cochabamba, mas pode ser boa, mas a gente não tem ainda a credibilidade forte em relação a isso daí, mas, né?
Historicamente, o álcool, ele é sempre... a humanidade tem essa relação ambígua com o álcool, né? Ele é sempre criticado, ele é sempre apontado como uma ponte para a falta de temperança, mas ele também, ele é sempre aventado como remédio, né? Em diversos momentos da nossa história em que males diferentes nos afligiram, o álcool foi sacado aí como uma possibilidade. Dizem até que foi assim que surgiu a caipirinha no Brasil, na tentativa de combater a gripe espanhola, né?
Opa, isso eu não sabia, mas o que a gente ouve falar é que sim, alguns padrões de álcool têm uma relação com o estilo de vida saudável. Como assim? Tem uma coisa chamada dieta mediterrânea, onde as pessoas bebem vinho, mas uma taça de vinho, ou duas no máximo, uma no almoço, uma no jantar, taças pequenas, isso acompanhado com uma dieta rica em fibras, rica em verduras, rica em frutas, com azeite, com um nível de proteína um pouquinho menor, né? E esse tipo de dieta está ligado ao aumento da longevidade desses povos, especialmente França, Itália, Espanha, Grécia, que ficam banhando o Mediterrâneo. Além disso, nós temos também uma conhecida experiência, uma pesquisa, de que o uso de vinho tinto, acaba sendo um fator protetor em doses moderadas para acidentes cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais. Então, eu posso medicar, eu como médico posso falar para o paciente, olha, no meu receituário, senhor João de Souza, por favor, o senhor oferecer um cálice de vinho tinto às refeições. Não. O vinho tinto não é remédio. Para quem não bebe o vinho tinto não vai ser um medicamento protetor, digamos assim. Aí pode ajudar.
Cuidado aí com essa história dos flavonoides, né? Não coloca no colo deles toda a responsabilidade pela sua saúde, o seu bem-estar, que é muito pelo contrário, né, doutor?
Muito cuidado. Mas nós ficamos assim sempre, não com os dois pés atrás, sabe? Inês, Daniel, nós não somos contra o álcool, nós não somos contra o uso de bebidas alcoólicas, nós somos contra o uso exagerado, uso nocivo, uso patológico, uso que causa problemas, especialmente para a saúde, para a família, para o trabalho, para a sociedade. Esse uso nós somos contra.
O momento é difícil, nós nunca experimentamos uma situação sanitária tão preocupante no país, associada a uma situação econômica, política. Está tudo uma grande confusão. Nunca uma doença assustou tanto os brasileiros, nunca. Neste último século, vimos tantas mortes provocadas por um vírus. Ainda que o respeito ao isolamento social tenha ficado abaixo do desejado em todo o país por inúmeros motivos, muita gente obedeceu às orientações de se manter isolado em distanciamento social. E o custo de tudo isso não foi fácil. Surgiram, então, as válvulas de escape. Precisamos, afinal de contas, de um respiro, um alívio, fugir um pouco dessa cena, desse cenário. Um copo, dois. O álcool virou refúgio para muitos de nós. E reconhecer o limite entre o relaxamento e o vício nem sempre é simples. Coisas que a gente ouve, só para dar uma relaxadinha, eu bebo um pouquinho só, eu não preciso beber todo dia, só estou fazendo isso nessa época aqui e depois, como é que vai ficar tudo isso? Eu, Inês de Castro, abro mais uma rodada de perguntas ao psiquiatra Daniel Barros e também ao psiquiatra Arthur Guerra, fundador e coordenador do programa do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, para falarmos sobre o alcoolismo, o risco das bebidas alcoólicas nesse momento aqui da pandemia. Doutor, eu começaria falando a respeito da interação medicamentosa. A gente tem visto muita gente tomando remédio para dormir, tomando ansiolíticos e bebendo.
Inês, preocupação das mais graves. Olha, eu vou começar pelo caso dessa semana aqui. Médica, professora universitária, excelente profissional, tem apresentado durante a pandemia problemas para conciliar o sono. Ela tem uma insônia no meio da noite. Ela consegue dormir bem, dorme também até o horário que ela quer, mas o meio, ela tem o sono todo picotado, acorda às 2:30 da manhã, pega o celular, começa a pensar nos filhos, não sei mais o quê. Bom, essa pessoa tem tomado vinho, já no padrão preocupante, ela não fica alcoolizada, mas ela tomava uma taça de vinho, ela toma duas taças de vinho, e para tentar conciliar o sono, ela vai lá e toma um remédio, em geral, um benzodiazepínico. Pelo amor de Deus, essa combinação do álcool com o remédio, que tem uma ação nos neurotransmissores, é sempre perigosa. Por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser o efeito. Muitas vezes pode ser que potencialize o efeito sedativo, algumas vezes dá um efeito excitatório. É como se fosse, Daniel, Inês, uma situação que a gente dá o nome de aquaplanagem. Uhum. Você está dirigindo o carro numa estrada, numa rua, numa avenida, tem uma poça d'água gigante. Você freia e o carro não obedece. Você gira a direção e o carro não obedece também. O carro fica desgovernado. O cérebro também. O cérebro ele perde esse controle e você não sabe o que vai acontecer. Então, primeiro ponto é, por favor, você quer beber o álcool? Beba a sua bebida alcoólica. Quer tomar o remédio? Tome o seu remédio. Mas não tome, não faça as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo de forma alguma. E como que a gente lida com isso? Com orientação clara, específica. Você não pode misturar. Algumas pessoas falam assim, médicos também fazem isso, né? Não, mas eu sempre fiz, imagina. Eu espero 2 horas depois da última ingestão de álcool, então já foi certamente metabolizado, eu tomo o remédio só para... Não é que eu precise do remédio. No dia seguinte, eu tenho uma reunião importante cedo. Eu queria dormir bem para poder estar consciente, lúcido, bem orientado no dia seguinte cedo. Não pode. Essa combinação é sempre preocupante e deve ser evitada no grau máximo.
Como se a pessoa precisasse ali justificar de alguma maneira, falando, não é que eu sou dependente, ou não é que eu sou viciado, ou não é que eu não tenho controle. E eu fiquei pensando ao longo aí do nosso programa de hoje, um outro problema da pandemia. Talvez ela dificulte a pessoa testar se ela é dependente ou não. Porque se você consegue ficar sem beber, bom, já é meio caminho andado, né? Você até, sei lá, semana que vem, ou até daqui 15 dias, você não conseguiu não beber nada, foi trabalhar e tal, melhor, mostra que você não perdeu totalmente o controle. Agora, na quarentena, na pandemia, o sujeito o tempo todo em casa, sem precisar sair para trabalhar muitas vezes, talvez seja mais difícil a gente fazer essa, esse parâmetro de avaliação, não acha, Arthur?
Sabe que eu tenho feito isso na minha clínica também há um bom tempo. Doutor, eu não sei se eu quero, não sei se eu sou alcoólatra ou não. Ué, então, só para, por favor, 15 dias, um mês. O dependente de álcool não vai conseguir parar. Ele vai inventar. E nesse campo de álcool, Daniel, Inês, existem três situações que são comuns, sempre, né? Isso é a negação. O paciente chega e fala assim: olha, eu pergunto, por que que o senhor veio à consulta? Eu vim porque a minha esposa me mandou eu vir. Sim, mas o que que ela diz? Doutor, ele está bebendo o tempo todo. O paciente fala: quem? É você que está. Eu não, desculpa, há um equívoco aqui. Não, eu não bebo o tempo todo. Segundo, tem uma onipotência. Doutor, eu paro de beber quando eu quiser. Só nesse ano de 2020, já parei de beber 10 vezes. Eu tenho controle. Não pode, não é isso que a gente está falando, né? E uma projeção. Coloca isso por conta do governo, por conta que o presidente e o governador ficam discutindo se é X ou Y, por conta do eventual desemprego, por conta que eu não sei se eu vou contrair o coronavírus ou não. Tá lá. Então, o que que eu faço? Faço exatamente como, aliás, talvez, sem trocadilho, talvez nós tenhamos bebido da mesma fonte, né? Não é bebida alcoólica, no caso, aqui, mas em termos do nosso conhecimento. Daniel, eu peço, o senhor pode ficar um mês sem beber nada, fazendo favor? O dependente não vai conseguir. Ele vai sair, ele vai esconder, ele vai beber escondido, então, ele vai tentar burlar essa combinação. A Inês colocou um ponto que é bem interessante. Né? O que que é prazer? O que que é vício? Né? Quer dizer, aonde que tem uma métrica que a gente divide? Ó, até aqui é prazer. Daqui para frente é vício, dependência, doença. Tudo a mesma coisa. Nós não temos isso. Parece que são vários tons de cinza. 50 tons de cinza, né? Para lembrar um filme que teve aí. Vários tons entre o branco e o preto, né? O branco é abstinência, é saúde, e o preto é a dependência. É nessa combinação grande que tem o que pode ser chamado de uso patológico, uso pesado, uso nocivo, até dependência do álcool.
Quase 13% da população mundial são dependentes do álcool. Será que nós podemos prospectar um cenário de muito abuso de álcool depois da pandemia? Porque nós sabemos que o pós-pandemia, como está sendo chamado esse período, nos trará uma série de problemas com os quais nós teremos de lidar, problemas econômicos, problemas de emprego, problemas de trabalho, problemas nas relações sociais e nas nossas relações pessoais. Qual seria um movimento importante para a gente empreender agora para refrear esse consumo e para o álcool não se transformar em mais um problema na pós-pandemia?
Tem estudos da crise econômica de 2008 mostrando o aumento de alcoolismo, sobretudo em homens ali na faixa de 40, 50 anos, que perderam o emprego e tinham família e etc., né, para cuidar, e, enfim. Então a gente espera pela frente aí momentos também turbulentos pós-pandemia para o álcool.
Exatamente. O que vai vir são situações que se assemelham a um tsunami, como nós falamos no começo aí. Por quê? Né? É sabido há muito tempo que quanto maior a disponibilidade do álcool, maior o seu consumo, portanto, maior o risco para aquele que já tenha alguma vulnerabilidade de se tornar dependente. Ao contrário, será então que quanto mais nós conseguimos limitar essa disponibilidade, por exemplo, aumentando impostos, né? Ou cortando a propaganda, ou não pode ter álcool nos estádios de futebol, não pode ter álcool nos postos de gasolina. Quanto mais nós aumentarmos essas dificuldades para se conseguir a bebida alcoólica, será que nós poderíamos ter um cenário mais saudável no futuro? Nós não sabemos. Quando houve uma experiência, em 1942, eu acho, não me lembro bem quando, da lei seca, onde falou, não pode ter nada de álcool, nos Estados Unidos, Chicago, nada de álcool. Diminuiu o alcoolismo? Não. Diminuiu o consumo de álcool? Não diminuiu o consumo de álcool. Aumentou o quê? Aumentaram as consequências negativas, porque o álcool ingerido era um álcool, muitas vezes, ilegal. O álcool produzido em alambiques clandestinos. Um álcool que vinha contrabandeado, com uma qualidade menor. Eu não estou dizendo que não é para aumentar a tributação. O que eu estou dizendo é o seguinte, que nós precisamos dosar isso daí e ver o que, que é melhor para cada cultura. Uma cidade do Nordeste, há mais ou menos 3 semanas atrás, falou, não vende mais bebida alcoólica aqui. Como assim, né? Será que isso resolve? Será que isso é a solução para um momento desses? Parece que a solução não passa por escolhas radicais. A solução passa muito mais pela conscientização, muitas vezes pela moderação, mas, sobretudo, pela prevenção de comportamentos que são inapropriados em termos da saúde, em relação ao álcool.
É exatamente isso que a gente procurou e está procurando fazer aqui no Humanamente, é trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, né, Daniel? Para a gente trabalhar essas emoções tão negativas que vêm tomando conta do nosso dia, como lidar com as nossas aflições, os nossos medos que a gente tem com relação à nossa vida, ao nosso país, enfim, as nossas maneiras particulares de ver os nossos incômodos, que definitivamente a solução não passa pelo álcool, ele tem que ser colocado no lugar dele. Então, o nosso papel é esse, né? É fazer esses alertas para que a gente pense sobre os problemas e as soluções radicais quase nunca são boas soluções.
Sabe uma coisa que acho que pode ajudar bastante? Eu já falei isso numa outra reunião do Humanamente, mas eu gosto de repetir porque eu acho que é por aí que nós temos uma saída mais feliz, digamos, em relação ao problema. Eu acho que muito depende de nós, Inês, Daniel. Muito depende da nossa postura, do nosso exemplo, sabe? Do nosso modelo. Né? A frase que eu gosto de repetir fica um pouco banal, mas acho que vale a pena, é o exemplo não é a melhor forma de ensinar alguma coisa para alguém, ponto final. É a única. O que eu quero dizer é o seguinte, se o exemplo não vier de nós, quer dizer, dos pais, dos amigos, dos colegas, dos médicos, mas uma coisa mais individual, mais personalizada, de quem vai vir esse exemplo? Do governo? Não vai vir. Do governo federal, do governo estadual, do governo municipal? Não vai vir. Das igrejas? Também não vai vir. Dos clubes? Estão fechados. Das escolas? Fechadas também nesse momento. Da televisão? Pelo contrário, a televisão às vezes até estimula o consumo de álcool. Então, eu acho que cada um, e isso vale para você, Inês, vale para você, Daniel, vale para mim, Arthur Guerra, que eu estou também falando isso. Eu acho que nós temos uma responsabilidade em mostrar um uso moderado, se for ter uso, ou não ter uso, mas a gente não deve mostrar o uso patológico, o uso no modelo de dependência de álcool. Obrigado pela oportunidade de fazer parte desse programa, que é maravilhoso. Eu também aprendo bastante com vocês.
Muito obrigada, sempre um grande prazer falar com o senhor, Dr. Arthur Guerra, psiquiatra, participando com a gente hoje aqui no Humanamente. Nosso tema foi o alcoolismo nesses tempos aqui da pandemia. Agradeço também ao meu parceiro Daniel Barros. Muito obrigada, Daniel, por mais essa.
Vamos que vamos, valeu, Arthur, até a próxima.
Um abraço.
Semana que vem estamos juntos novamente aqui no Humanamente, na Band News FM.
Você ouviu Humanamente na Band News FM.